Os da frente venceram todos. Todos, menos um, o Feirense. Perdeu em Alvalade por 1-0, gol marcado por um jovem formado em Alvalade, já perto do fim do jogo. Porto e Benfica ganharam por margens mais folgadas. Os Dragões mantiveram a tradição de marcar 3 ao Moreirense em casa. O Benfica goleou o Nacional na Choupana por 4-0. Os encarnados, o Braga e o Sporting, vão na frente do pelotão com 10 pontos. Os Azuis e Brancos e o Marítimo vêm logo a seguir com 9. Fecham uma semana boa dentro de campo, o Benfica, mas a equipa pode ficar a jogar sem luz por um jogo. O IPDJ penalizou os encarnados pelo apoio à claque ilegal. Até janeiro, já só podem entrar para os plantéis jogadores desempregados. Mesmo em cima do encerramento do mercado de verão, os grandes mexeram-se e o Porto foi quem mais contratou. Plantéis prontos para as provas nacionais e para as competições europeias, Porto e Benfica na Liga dos Campeões, Sporting na Liga Europa. Na Antena 1 estão reunidos os grandes adeptos. Connosco para esta emissão, Miguel Guedes, grande adepto do Futebol Clube do Porto. Viva, Miguel.
Olá, viva, boa tarde.
Jaime Mourão Ferreira, com as cores do Sporting. Viva, Jaime.
Olá, viva, boa tarde.
Telmo Correia, pelo Benfica. Viva.
Olá, boa tarde.
Vamos começar a nossa conversa falando sobre o Sporting, a vitória do Sporting frente ao Feirense, uma vitória por 1-0, já perto do fim, com um jovem marcar a diferença, Telmo. Afinal de contas, não é preciso comprar caro, há barato quem resolva lá em Alvalade.
É verdade, é verdade.
Disseste Telmo, mas era Jaime.
Exato.
Até para que não se confunda,
porque não,
é
isso mesmo.
Para mim, não, começa a falar sobre mim, o Sporting.
Não, dizer bem, para mim não é.
Pode ficar auditório e pode ficar confuso.
Não tomo isso como uma ofensa.
Foi um engano da minha parte.
É claro, é natural. Não, eu acho que o Sporting conquistou fundamentalmente aquilo que era obrigatório, que eram os 3 pontos. Entrou muito bem na partida, dispôs de várias oportunidades e várias jogadas bonitas. Eu diria que os 10, 15 primeiros minutos de jogo são completamente o Sporting, e depois caiu numa apatia quase generalizada, em que foi necessário depois, na segunda parte, aos 76 minutos, entrar o miúdo Giovane Cabral para dar mais uma sapatada no jogo, e nesse sentido eu acho que ele é um trunfo extraordinário de que o plantel dispõe e que está a ser muito bem trabalhado por José Peseiro. Aliás, eu gostava de mais uma vez fazer o elogio, quer de Sousa Sintra, a procurar dotar José Peseiro dos jogadores e do plantel necessário para enfrentar as duras provas que tem pela frente com hipóteses de sucesso. E também o trabalho extraordinário de José Peseiro, que com uma pré-temporada a conta-gotas, como eu lhe tenho chamado, tem conseguido extrair dos seus jogadores e desta instabilidade o melhor possível, e consequentemente nós temos assistido ao longo destas 4 jornadas a um Sporting essencialmente pragmático. Mais uma vez o foi. Eu já o disse e repito que o Sporting obviamente não vai poder ganhar todos os jogos do campeonato desta maneira, mas nesta fase do campeonato e antes da paragem de 2 semanas de que o treinador agora vai dispor para poder trabalhar melhor os jogadores e dar-lhes mais entrosamento e mais dinâmicas, nomeadamente até com jovens jogadores, jovens para o plantel, não é? Enfim, reforços que aconteceram ultimamente para o Sporting, era fundamental garantir antes de mais nada os 3 pontos. Portanto, Giovane entrou aos 106 minutos, deu a tal sapatada no jogo, mexeu com o encontro, não há dúvida nenhuma de que ele trouxe uma alegria nova. É um jogador forte, muito forte para a idade que tem 20 anos e tem índices físicos extraordinários. Não tem medo um para um, o que é muito bom num jogador. E não escreve nas redes sociais, conforme José Peseiro disse, e na minha opinião, muitíssimo bem. Portanto, É um jogador com quem se pode contar, é um jovem com futuro e, consequentemente, a vitória está mais do que justificada face às oportunidades de que o Sporting dispôs, que foram mais do que muitas, embora o Feirense tenha tido uma ou duas, sem dúvida que sim, mas o Sporting teve para aí umas 5 ou 6 e, portanto, a vitória nem se discute.
Esse ritmo de oportunidades não o preocupa? As oportunidades que também teve o Feirense, é normal, no seu entender?
Bem, vamos lá ver. O Feirense tem duas jogadas, uma das quais, na minha opinião, o guarda-redes está lá, portanto, aquele livre do Edinho que vai à trave, enfim, o guarda-redes está lá, portanto, se a bola vai mais baixo, está lá a mão do guarda-redes, claramente, portanto, não é preocupante desse aspecto. A única verdadeira oportunidade é aquela ao findar da primeira parte, em que o Edinho, também ele, sozinho na frente do guarda-redes, mas o guarda-redes está a fazer muito bem a mancha, curiosamente. Ele é obrigado a levantar a bola e levanta a bola demais. Portanto, o guarda-redes
não está preocupado com isso.
Não estou, porque
não acha que há inconstância.
Não, de todo. Então, nenhuma equipa consegue ser completamente mandona durante 90 minutos, nem contra equipas do fundo da tabela, quanto mais contra um Feirense que ia no pelotão da frente, não nos esqueçamos disso. Portanto, o Feirense teve mérito, mas o Sporting também teve, e teve mais mérito. Consequentemente, a vitória assenta muito bem, sem o Sporting ter feito uma exibição de encher o olho, evidentemente, mas eu acho que o 1-0 justifica-se plenamente.
Telmo Correia, agora sim, achou que o Sporting podia empatar o jogo?
Não era, quer dizer, se o Sporting marca o golo ao minuto 80 e muitos, não é?
88,
é evidente que podia ter empatado, quer dizer, portanto, um jogo que é resolvido ao minuto 88, 89, podia ter acabado empatado. Eu devo confessar que, por circunstâncias pessoais, não vi o jogo todo e vi o jogo um bocadinho de esgalha. Normalmente procuro sempre ver, pelo menos, os jogos dos chamados três grandes, mas vi o jogo um bocado de esgalha. A ideia com que eu fiquei é de que, enfim, os jogos têm 90 minutos, em 90 minutos mais o tempo de descontos, portanto também, quer dizer, resolver o jogo aos minutos 88, como eu tantas vezes disse, quando acontece com o meu Benfica, e às vezes a gente, é só resolver ao último minuto, não, quer dizer, os jogos é resolvido dentro do tempo regulamentar, portanto não há, desse ponto de vista, nada a dizer, não é? Nem que fosse ao minuto 91 ou 92. Pela ideia com que eu fiquei das dinâmicas de jogo, porque vi o jogo, mas vi-o a alguma distância, ou seja, estava num espaço público, tinha uma televisão.
Espero que tenhas visto Sporting. O início do jogo.
Sim, há mais Sporting que Feirense. Sim, há mais Sporting. Era o que eu ia dizer. Há mais Sporting do que Feirense. E, portanto, tem que se, obviamente, também compreender e aceitar o resultado. O Feirense tem uma ou outra possibilidade, uma ou outra oportunidade, resta cá os que já me estava a falar, porque também podia ter feito um golo, acaba por também não o conseguir. O resultado tem que se aceitar e o Sporting continua a não deslumbrar, mas a obter o resultado que lhe interessava nesta fase e, portanto, enfim, não querendo com isso depreciar o trabalho do Sporting, mas foi-se safando, e safou-se, não é? Quer dizer, portanto, deste período e deste acordo, foi-se safando, foi obtendo os resultados que queria, o Peseiro também. Eu acho que aquilo que é um bocado o Miguel, não há parte, dizia, aquela declaração final sobre as redes sociais e tal, destaca, obviamente, para o miúdo, resto de dois miúdos que estão a ter grande destaque no campeonato português, este Giovane Cabral no Sporting e o Jetson Fernandes no Benfica, são dois jovens vindos da formação de ambos os clubes.
E que estão, aliás, figuram no ranking
do Golden Boy
sim, para dois miúdos ano, que têm estado a dar grande destaque. Quando o miúdo resolve, ainda por cima, tem que se dar destaque ao miúdo. O Peseiro, até pela sua primeira passagem no Sporting, que ainda temos memória, acho que tenta fazer aqui um exercício de autoridade e, portanto, a dizer, eu desta vez venho e venho para mandar e tal. E, portanto, o jogador que faz comentários está de facto banido e tal. Portanto, nada de mais a dizer, quer dizer, portanto, acho que o resultado obviamente aceita-se, terá havido mais Sporting que Feirense. A única discordância em relação àquilo, que não é uma discordância, mas única, quer dizer, vamos lá ver, quer dizer, não é também um resultado extraordinário, porque o Feirense estava em primeiro, mas era um primeiro um bocadinho circunstancial, quer dizer, o Feirense não vai ficar nos primeiros lugares do campeonato até ao fim, era o Feirense e era em casa. Mas pronto, era o resultado que interessava ao Sporting, há jogos assim, não é? Quer dizer,
Miguel, foi fazer um bom campeonato,
é preciso ganhar estes
foi
jogos.
Foi o resultado
também
que eu esperava, eu disse exatamente o que era, porque não esperava facilidade.
Miguel, foi sem espinhas a vitória do Sporting?
O Sporting consegue sobretudo passar esta fase inicial do campeonato, ultrapassando aquilo que se pode chamar uma fase de resistência pura e dura. Portanto, e passa com alguma distinção do ponto de vista dos resultados que conseguiu. Isso é indiscutível. Tem uma mácula do empate ainda por cima no Estádio da Luz, portanto não se pode dizer que seja propriamente uma enorme mácula. É um resultado bom para o Sporting neste contexto. Independentemente dessa questão. Portanto, passa a fase de resistência com distinção, entra numa pausa para as seleções e para a Taça da Liga, que pode ser importante para sedimentar algum tipo de processos. O Feirense é uma equipa interessante, muito bem dirigida pelo Nuno Manta Santos, que consegue esticar o jogo de uma forma muito, muito interessante, sem perder consistência defensiva. É evidente que o Sporting teve muito mais oportunidades no jogo, o Caio Seco parou muita coisa, foi porventura, se não o melhor, um dos melhores jogadores em campo. E portanto, a vitória do Sporting não merece contestação, embora na primeira parte as melhores oportunidades tenham sido, de facto, do Feirense, mas é verdade.
Não é verdade. Sporting esteve... Estás a dizer, não é verdade.
Pronto, logo foram duas boas, muito boas.
Logo aos dois minutos, o Nani e logo a seguir o Rafinha podem marcar de uma forma muito mais clara do que aquela do Edinho.
Não vou discutir os limites, o peso da clareza. É uma bola à barra e uma bola em cima da baliza que podia ter sido o gol para o Edinho. Acho que são duas oportunidades mais do que claras. Sim. Acho que o Sporting entra bem no jogo, entra bem no jogo e cria três oportunidades em seis minutos. E, portanto, desse sentido, as coisas estão mais ou menos niveladas. Parece-me que lá está. O Sporting, com Batalha e Acuña naquela espécie de pivô duplo defensivo, ganha algumas coisas. Ganha consistência, sem sombra de dúvida, perde alguma capacidade de construção do meu ponto de vista, mas percebo que o José Peseiro, nesta altura, procura sobretudo solidificar os processos mais do que arriscar muito. E nesse sentido, tem-se dado muitíssimo bem. Em relação às questões disciplinares que foram aqui levemente afloradas, eu percebo, e percebo que Peseiro queira ser um pouco mais disciplinador neste momento, continuo a achar que há algumas opções. É difícil, acho que isso é fácil de explicar. O que é menos fácil de explicar é como é que Mizic e Petrovic continuam no plantel e se deixou sair Palhinha. Mas isso já são questões que o José Peseiro ou a administração depois poderão explicar ou não. Eu acho que Palhinha, Geraldo e Mateus fazem muita falta a este Sporting, sobretudo neste contexto.
Portanto, o Sporting venceu bem. Se não houver mais nada a opor, passámos ao jogo.
Não, só uma coisa muito, muito breve. Sim, é quando os jogadores, efetivamente, são um travão, são a chamada força de bloqueio e praticamente fazem um ultimato dizendo que não querem continuar no Sporting, querem ser emprestados, acho que o treinador não tem outro remédio, não é? Uhum.
Miguel, para além dos três pontos, as boas notícias ontem na vitória do Porto sobre o Moreirense foram a recuperação de Danilo e as entradas de Marega e Militão?
Sim, há essas notas importantes do jogo, a estreia de Éder Militão, que de resto tem duas boas notícias, porque ontem mesmo, foi convocado para a seleção brasileira, portanto uma aposta aparentemente ganha a partida pelo Porto, até no ponto de vista desportivo e financeiro, um jogador que se vai certamente valorizar e que está na seleção brasileira, ou num dia em que se estreia com a camisola principal do Futebol Clube do Porto, depois o regresso de Marega, enfim, importante para afastar alguns fantasmas e marcou um golo e esteve bem globalmente no jogo, e depois realmente o regresso de Danilo, que foi uma espécie de terceiro golo antecipado.
Emotivo.
Todo o estádio de pé, como é evidente, como se um golo fosse, e acho que todos nós aqui, independentemente das cores clubísticas, partilhamos o gosto por ter um jogador daquela valia, daquela nobreza na seleção nacional, de volta depois de 5 meses de autêntico calvário, e nesse sentido um momento muito, muito feliz que se viveu no Dragão. Depois o jogo foi um jogo importante, sobretudo por regressarmos às vitórias, por percebermos que entendermos...
Mas
que
aos 2-0 aquilo... voltou a haver mosquitos por causa.
Sim, eu julgo que é importante não deixarmos de falar nisso, mas é também importante ressalvar que a vitória aqui era o que mais interessava. Enfim, quase sempre interessa mais a vitória do que qualquer outra coisa, mas depois
mas
de uma derrota...
com a vitória
depois de uma derrota com a vitória de Guimarães inusitada por 3-2 no passado fim de semana, era importante não repetir o resultado e não repetir tal tremideira. O resultado foi outro, o Porto ganha bem, por um resultado que até me parece algo exagerado face ao que o Moreirense fez. O Moreirense joga bem à bola e chega lá à frente também com muita capacidade, joga no campo todo, teve uma ou duas oportunidades, o Porto teve muito mais a vitórias que é incontestável. Mas é verdade que por volta dos 60 e tal minutos, a ganhar por 2-0, portanto o Porto pode matar o jogo, digamos assim, com 3-0 no início com o Brahim no início da segunda parte, e depois acaba por, enfim, há um momento engraçado que é aos 69 89 minutos, sensivelmente, uma roda dentro do campo promovida pelo capitão. Aquela roda que nós fazemos no fim do jogo para comemorar vitórias ou para, enfim, para lamber algumas feridas de alguma derrota ou empate, raramente, felizmente, mas aconteceu aos 69 minutos antecipada pelo Herrera, porque a equipa estava, mais uma vez, a entrar num dificilmente explicável momento de nervosismo. E acho que isso tem sobretudo a ver com confiança. Uma equipa que faz o que faz antes, uma equipa que faz o que faz depois, e uma equipa campeã nacional não tem nenhum motivo aparente para estar assim, senão por convocar algumas bruxas naquele momento dos 60 e tal minutos. E nesse momento, o Moreirense podia ter reduzido o marcador e criar outras complicações. Assim não aconteceu.
Vitória justa do Porto.
O Porto ganha bem e quando o Oliver entra no jogo, acho que se sente que o Porto volta a ganhar algum pensamento, alguma calma, alguma construção mais balizada. Isso favorece muito. Volto a dizer, parece-me que o regresso de Danilo e uma aposta mais consecutiva em Oliver, independentemente da convocatória, até justíssima de Sérgio Oliveira à Seleção Nacional, podem trazer mais a este Porto.
Apelo à vossa síntese, à capacidade de síntese. Telmo, como é que viu a vitória do Porto?
Sim, eu acho que, enfim, não vou muito fora daquilo que aqui foi dito pelo Miguel. Quer dizer, eu acho que o Porto ganha bem. Eu acho que em termos de vitória não há discussão, não é uma vitória que seja discutível ou controvertida, ou seja, o que for. Os destaques são, de facto, aqueles que ele disse, ou seja, o Porto parece ter encontrado um defesa de qualidade e, portanto, lançou pela primeira vez e parece ser realmente uma boa opção e uma mais-valia para a equipa do Porto. No setor, que era o setor que lançava mais dúvidas no Porto à partida, não é? Portanto, esta dupla, que pode, inclusivamente, ser a dupla da seleção brasileira, à frente do Iker Casillas, parece interessante do ponto de vista do Porto. Os regressos que ele falou, Marega, depois de toda a controvérsia com a sua vontade de sair, o regresso de Danilo, de facto, um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador português, disponível para a seleção, na minha opinião, naquela posição, estou de acordo. A termideira do Porto ainda a manter-se, e isso aí é um bocado a ver e a analisar, é a ver um bocadinho para o futuro, até porque esta termideira não é inédita. O Miguel diz, bem, uma equipa campeã nacional, mas o que é certo é que o Porto, o ano passado, foi campeão, não isso está em discussão, foi campeão, foi superando, mas muitas vezes, quando não entrou a vencer, também se notou isto. Depois o Porto conseguiu superar com alguma garra e foi ganhando e arrancou, designadamente a partir do jogo da Luz e da vitória que conseguiu na Luz, aí arrancou definitivamente para ser campeão nacional. Mas quando não entrava a ganhar, notava-se essa termideira. Este ano, mesmo entrando a ganhar, como vimos no jogo com o Vitória de Guimarães, e entrando a ganhar até de forma injustificada pelo que sabemos que aconteceu nesse jogo em termos de arbitragem.
Falta-lhe mandar no jogo até ao fim, não é?
Ou no Restelo, sim. Entrou a ganhar, mas depois deixou complicar. Portanto, há aí alguma incerteza, mas quer dizer, essa incerteza, o Porto claramente superior ao Moreirense. O Moreirense é uma equipa que pode causar algumas dificuldades em Moreira de Cónicos. No Dragão, não é também muito hábito que cause-se tantas dificuldades. Desta vez também não causou, e acho que um resultado sem discussão.
Jaime, que análise é que faz também?
E alguns bons regressos no
acho
Porto.
Acho que basicamente concordo com o que foi aqui dito relativamente ao jogo. Acho que o Porto ganhou bem. Acho que efetivamente sentiu a tal termideira. E o Moreirense, na verdade, até poderia ter reduzido naquele momento em que o Porto estava a vencer por 2-0. O fantasma, por momentos, pairou no Dragão. O Porto tem a sorte, digamos assim, de fazer dois jogos seguidos em casa, o que lhe permite também, em frente do seu público, digamos que ultrapassar a nódoa deixada na jornada anterior.
Fazer uma roda má e uma roda boa.
E, portanto, isso é sempre melhor acontecer no próprio estádio, neste caso no Dragão. Teve essa sorte que lhe permitiu o calendário, o sorteio do calendário. Aproveitou-a bem, não há dúvida nenhuma. E, para mim, o grande destaque, sobretudo, é o regresso de Danilo, não pelas razões que o Telmo referiu, que eu não acho nada que seja o titular da seleção naquela posição, porque eu sou um admirador, confesso, das características do William Carvalho.
Pode ser um ou outro,
que considero,
é um
que considero
que eu
a anos-luz de muitos outros jogadores portugueses.
Mas não anos-luz de
mas
Danilo.
Pronto, não anos-luz de Danilo, naturalmente, não. Mas o Danilo é um jogador muito mais posicional, muito mais fixo.
Sim, muitas pode vezes, ser um ou outro.
Muitas
jogo,
vezes faz terceiro central.
Há certos
portanto,
jogos em que é melhor
o destaque
Danilo.
Que eu daria era o regresso de Danilo, sobretudo por estas razões, pela razão de ver mais um bom jogador português nos estádios portugueses a praticar o seu futebol.
Fechamos aqui a primeira parte dos Grandes Adeptos. Na segunda parte, já a seguir, vamos falar também sobre a vitória do Benfica na Choupana. Voltamos aos grandes adeptos nesta emissão. Pegamos agora noutro tema, que é o Benfica. O Benfica ganhou à vontade na Madeira, na Choupana, por 4-0. Telmo, o Benfica parece estar já em grande forma. Há alguns jogadores que mostram um nível altíssimo para esta altura da época. A paragem que aí vem nesse sentido pode ser boa ou não? Ou má?
Eu acho que, obviamente, que a paragem não vem em má altura, porque era difícil o Benfica continuar a aguentar este ritmo, quer dizer, e portanto, enfim, basta. Nós não podemos ter, na minha opinião, e enfim, como benfiquista, e sendo que eu estou a dizer isso desde o princípio, portanto, nunca disse uma coisa diferente. Há outros benfiquistas que se calhar tiveram que retificar um bocadinho as suas opiniões, mas eu não, nunca disse o contrário. Eu acho que o Benfica está a jogar bem desde o princípio da época. Acho que o Benfica fez uma pré-época a pensar entrar forte na época. Tinha realmente um calendário extraordinário, um calendário exigente, muitíssimo não. exigente no início da época. Portanto, o Benfica fez uma pré-época jogando com grandes da Europa, com alguns dos melhores clubes europeus, para preparar isso precisamente. Eu acho que está a jogar bem desde o princípio. Tem, basicamente, vitórias, por acaso tem. O primeiro jogo é uma derrota, que é com o Lyon, mas ainda é um jogo de preparação que eu vi no estádio Algarve. Mas repare, desde esse jogo com o Lyon, que foi mais ou menos há um mês, o Rui Vitória até fala em 27 dias, se não me engano, porque não inclui esse jogo. Mas se incluirmos esse jogo, o Benfica, num mês, tem 9 jogos. Portanto, está a jogar duas vezes por semana. Num mês, quer dizer, são 32 dias. Portanto, é desde o dia 1 de agosto até o dia 2 de setembro.
Ou não? Achava que...
Portanto, um calendário muitíssimo exigente e o Benfica a dar muito boa conta de si. Mesmo os jogos que não venceu, eu gostei das exibições. É o jogo com o Paok em casa, que obviamente, naturalmente, lançou muitas dúvidas e muita gente achou que o Benfica ia ter, pelo estádio e pela realidade, muita dificuldade na Grécia, um jogo muitíssimo afirmativo e extraordinário, e dois dias depois, duas vezes, portanto, chapa 4 em dois jogos seguidos, em pouquíssimo tempo. Acho sobretudo impressionante a forma física do Benfica. Eu tinha, e era o meu único receio, o Jaime dizia, o resultado do Sporting foi aquele que eu previ a mim, até me saiu em dobro. Eu tinha dito que o Benfica, tinha esperança que o Benfica fosse ganhar 2-0 ao Nacional, e acabou por sair-me em dobro. Portanto, estarás lembrado da conversa que aqui tivemos. Sim. Saiu 4 em vez de 2. Achei que na primeira parte, quando estava 2, pronto, o meu resultado está feito e até já estava contente. Não, ainda houve mais 2 golos na segunda parte. Portanto, o Benfica fisicamente muito bem. Eu, o único receio que eu tinha era até de alguma descompressão, depois do resultado que era, obviamente, do ponto de vista competitivo, do ponto de vista desportivo e também do ponto de vista financeiro, muito importante, às vezes há alguma descompressão, alguma anestesia, alegria, seguir, alguma anestesia quase, porque pronto, está conseguido o objetivo e há descompressão. Não houve, o Benfica volta a entrar muito bem no Nacional e grandes destaques individuais nesta equipa. O modelo de jogo, na minha opinião, a funcionar muito bem e grandes destaques individuais. Enfim, Pizzi com várias assistências e a ser, obviamente, o eixo e o eixo à volta do qual a equipa joga.
A turbina, não é?
A turbina à volta da qual a equipa joga. Seferovic, que seria, em princípio, se Jonas estivesse disponível, seria, à partida, até a terceira ou a quarta opção em termos de avançados, acaba por estar a jogar a titular e dá muito boa conta do recado e faz, inclusive, um golo muito importante e começa a desbloquear o resultado. Pizzi, Seferovic, Rafa e Grimaldo, os dois a marcarem. Rafa, que às vezes é um bocadinho criticado por não definir tão bem ou não finalizar tão bem como aquilo que poderia fazer, a entrar e a finalizar muitíssimo bem, e na minha opinião, alguma injustiça até nos desportivos, que já tive a ocasião de ler hoje, na classificação de Sálvio, porque eu acho que Sálvio, na exibição que faz, enfim, não, se calhar uma nota 10 é muito difícil, mas é uma nota 9, quer dizer, na minha opinião, o Sálvio faz uma exibição e tem sido o grande jogador do Benfica, na minha opinião, neste início da época. Não quer dizer que depois não apareçam outros, mas Sálvio faz uma enorme exibição, portanto, uma exibição categórica, autoritária, convincente, a fechar um ciclo de entrada muito difícil do Benfica.
Já o Benfica não deu hipótese ao Nacional?
O Benfica, pelo resultado de 4-0, não dá hipótese ao Nacional. Mas, efetivamente, as coisas não são exatamente assim. Porque, na minha opinião, quando está 2-0, o Sérvi tem de ser expulso. Obviamente, aquela entrada é uma entrada duríssima, brutal. Não entendo como é que o VAR, que foi chamado para analisar o lance, não expulsa ou não dá indicação para a expulsão do jogador. Vejo isso com grande espanto. Mas pronto, a partir do momento em que Sérvi não é expulso e o Benfica não fica em inferioridade numérica, evidentemente que o resultado vai se evoluindo naturalmente. Para mim a grande questão era se Rui Vitória iria apostar em Seferovic ou em Ferreira, face ao investimento e às credenciais com que chega a Portugal. E é um jogador que necessita claramente de uma adaptação. Mais uma vez, Rui Vitória optou por Seferovic, eu digo mais uma vez porque frente ao PAOK foi exatamente assim. Aliás, contra o PAOK aconteceu precisamente aquilo que eu tinha aqui vaticinado, ou seja, que com mais ou com maior ou menor dificuldade o Benfica iria conseguir impor maior valia individual e coletiva, quer dos seus jogadores, quer do seu futebol. Consequentemente, isso aconteceu. Claro está que também beneficiando de erros completamente infantis do adversário, mas isso não importa. O que é um facto é que o Benfica vence na Grécia por 4-1, frente a um adversário que só criou dificuldades nos primeiros 15 minutos, e deve reconhecer-se que o PAOK entrou muitíssimo bem e que esses 15 minutos foram muito conseguidos, mas depois desmoronou por completo, desapareceu do jogo, e o Benfica passeou a sua classe como quis durante o resto do encontro. Portanto, os 4-1 da Grécia justificam-se plenamente, os 4-0 da Choupana só se justificam face àquela questão que eu levantei, porque é completamente diferente estar a jogar com 10 contra 11 ou 11 contra 11, não é?
Queria depois só dizer uma coisa sobre isto, mas pode ser no fim.
Sim, claro.
E, portanto, basicamente é isto que eu tenho a dizer.
Miguel, o Benfica ganhou bem, à vontade, foi muito superior ao Nacional.
Ganha bem nestes dois jogos desta semana. Na passada semana eu tinha referido que achava, era um palpite, enfim, uma avaliação que o Benfica iria ganhar fácil na Grécia, e isso aconteceu, ganhou 4-1 e faz um jogo, enfim, completamente controlado, à exceção da entrada em jogo, foi muito titubeante, mas depois faz um jogo muitíssimo, muitíssimo bom. E
mas, amiga, mas era previsível que o PAOK entrasse com
certeza,
tudo também,
com certeza.
Não é?
Mas entrou bem acima daquilo que nós poderíamos pensar.
Sim, sim,
né?
É verdade. Mas o Benfica ganha fácil, ganha bem, passa, e portanto, parabéns para passar a fase de grupos da Liga dos Campeões. Depois que no jogo Nacional, era um jogo que à partida daria mais gasto, mas não, o Nacional esteve muitíssimo macio no jogo. Lembro-me do lance do segundo golo, onde ninguém quadrava ninguém, ninguém marcava ninguém. Foram vários esses casos, muitos erros na construção por parte de muitos passos errados por parte do Nacional. Isto não invalida que o Benfica tenha feito uma excelente exibição, que tenha entrado com tudo. O início do jogo é bom do Nacional, mas rapidamente se apaga. Faz bons golos. Seferovic volta a ser um jogador de futebol, de repente reabilitado e bem. E portanto a vitória é absolutamente indiscutível, com o Benfica a viver neste momento, a ser a soma daquilo que tentou, o resultado, a soma que tentou fazer.
Foi o Marega com o Seferovic, nunca
também,
teve
também, digo-te isso.
Não sei ter jogadores melhores que ele.
O Seferovic era uma espécie de Adriano Lopes, meio proscrito, não é? Portanto, eu até sou.
Ai, se não. O Jonas estiver em forma e estiver bem.
Mas não adianta perguntar para o Jonas, porque ninguém
responde. Se o Ferreira entrasse mais confiante, não era ele que jogava, mas neste momento é o melhor, não é?
Ninguém sabe do Jonas, ninguém sabe verdadeiramente o estado de saúde. Pois é isso, o Rui Vitória não é médico. Bom, e se perguntarem ao Rui Vitória,
não sou, Miguel. Sou filho de dois, mas não sou.
Se perguntarem ao Rui Vitória como é que reabilitou Seferovic, também certamente que ele não vai conseguir responder. Eu acho que os Benficas mereceriam outro tipo de explicação em relação aos Jonas, mas são outros tantos. Agora, em relação ao que se passou na Madeira, dizer que a vitória é absolutamente justa, mas sim, é verdade, há um lance para expulsão evidente aos 68 minutos, devia ter sido vermelho para a Sérvia. Não percebo como é que o VAR analisa e não vê. E, enfim, para quem se fala tanto às vezes das entradas de Maxi Pereira neste campeonato, e já houve algumas, umas amarelas, outras meias alaranjadas, que diabo, também não pode deixar certamente dizer que isto era vermelho direto.
Telmo, disse que queria...
Sim, não, só uma pequena nota sobre isto para dizer o seguinte, quer dizer, eu estou de acordo até com uma análise que é feita na imprensa desportiva do trabalho do Sr. Fábio Veríssimo, que já fez uma arbitragem tão má esta época de que estamos todos recordados, mas esta também tem os seus erros. Em relação à questão do Sérvi, dizia, fala-se às vezes do Max e dizia o Miguel, bem, há uma entrada muito semelhante, se não estou em erro, do Sérgio Oliveira no jogo do Porto, muito parecida. Eu nem tinha lembrado disso, mas depois alguém me chamou a atenção e fui ver, e é muito parecida, que também não viu o cartão vermelho, quer dizer, agora, se me disserem em termos absolutos, o Sérvi podia ter visto o cartão vermelho neste lance, podia. Eu como benfiquista ficava escandalizado, indignado com isso, não ficava. Acho que se pode aceitar o amarelo, o vermelho também não seria demais. Agora, o erro mais gritante e logo à partida, porque também se queremos, já estou com uma Rui Vitória, se queremos subtrair também convém somar. E portanto, somando para o lado do Benfica os erros do seu Fábio Veríssimo, há um penalti sobre o próprio Sérvi aos 15 minutos. Há dois lances discutíveis, um sobre o Seferovic, outro sobre o Sérvi. Há quem entenda que são ambos penaltis, há quem diga que ambos são duvidosos e, portanto, ambos podiam não ser marcados. O do Sérvio eu acho que é penalti, portanto, aí também já estaria 3-0. Se o Benfica, o que é que faria a ganhar 2-0 e com menos 1?
É vitória indiscutível.
Isso eu não sei. Então, ganharia provavelmente o jogo mesmo.
Aparentemente, foi um fim de semana sem espinhas, na vitória dos grandes deste campeonato. Mudemos a página nesta emissão dos grandes adeptos. O Benfica foi punido com uma multa e com um jogo à porta fechada, por uma punição por parte do Instituto Português da Juventude, uma decisão tomada com base no apoio, e cito, reiterado do Sport Lisboa-Benfica aos grupos de adeptos não legalizados. Telmo, é uma decisão justa no seu entender? É injusta? Vai penalizar a equipa? Que análise é que faz?
Bom, se vai penalizar a equipa ou não, não sabemos, não é? Quer dizer, até porque estas decisões, para já a decisão não é, tanto quanto eu sei, posso não conhecer todos os contornos da decisão, mas a decisão não é...
O Benfica diz que vai recorrer?
O Benfica diz que vai recorrer, a decisão não é definitiva, o Benfica terá seguramente os seus argumentos de recurso. Isto tem a ver com uma questão que é, na minha opinião, mais profunda, mais séria e mais vasta do que esta decisão, que é a questão das claques no futebol português. Inclusivamente, nós já vimos, enfim, e penso que será provavelmente um líder de claque exemplar, já vimos o líder da claque do Futebol Clube do Porto ser punido também, se não estou em erro, pelo próprio do IPDJ, depois haver um recurso e a decisão ser revogada. Nós sabemos que as claques têm no seu comportamento todas elas problemas, quer dizer, portanto, tem havido problemas com a do Benfica, tem havido problemas com a do Futebol Clube do Porto, bom, a do Sporting nem vale a pena falar do que sabemos e do que deu e trouxe ao futebol português nos últimos tempos. Há aqui uma matéria que está mal resolvida. E, portanto, eu acho que a questão das claques tem que ser resolvida, porque, para mim, é evidente que se há regras e se o Benfica não as cumprir, o Benfica não está acima de ninguém. Ou seja, se o Benfica diz que não apoia e depois tem algum tipo de apoio e se estiver provado no processo, obviamente que isto tem que ter uma consequência. Agora, a relação do Benfica com as claques não é pior do que a dos outros clubes, porque o Benfica, ao ter uma relação que pode ser equívoca neste ponto, ou seja, dizer a claque não é oficial, nós não a reconhecemos, mas depois tem apoio, isto é equívoco, como é evidente, e é criticável do ponto de vista do Benfica, mas, por outro lado, a relação das claques, que são supostamente legalizadas, que são supostamente quase que interiorizadas dentro do clube e no poder do clube, bom, os exemplos que têm dado são muito piores do que aquilo que acontece com o Benfica e muito mais graves, e, portanto, também temos que esperar aqui que não haja dois pesos e duas medidas, sendo que é uma questão, obviamente, jurídica e política, uma vez que o IPDJ é um órgão político, que temos que aguardar com serenidade, sendo que o que eu acho, sinceramente, é que a questão das claques tem de ser vista de fio a pavio, tem que ter, se calhar, regras melhores, regras mais claras, porque, quer dizer, uma claque que, supostamente, não está legalizada, e que tem problemas, mas as legalizadas parecem ter mais ainda, não é? Ou mais graves ainda em certas circunstâncias.
Não vejo as coisas da forma como o Telmo vê, nem vejo como é que se pode afirmar que as outras claques têm problemas mais graves do que as do Benfica.
Como Alcochete nunca tínhamos visto.
Não, mas é que Alcochete foi contra os próprios, não foi contra os outros. Vocês já mataram dois adeptos do Sporting.
Vocês já mataram, é uma coisa que não
pode
dizer aqui.
As claques, as claques.
Nem as claques, é um criminoso que cometeu um crime.
Não é um, não é um, são vários.
Quer dizer, um crime e um homicídio é um ato individual.
Ó Telmo, eu não te interrompi, temos pouco tempo. Agradecia que não me
interrompesse. Não é uma irresponsabilidade quase tão grande como Alcochete.
Não é.
Brunismo
não é.
Brunismo.
Bom, portanto, não se pode colocar ao mesmo nível clubes que cumprem as regras que o Telmo referiu como sendo eventualmente pouco claras e que necessitam de uma maior clarificação não se pode colocar ao mesmo nível clubes que cumprem essas regras, independentemente de serem mais claras ou menos claras, e um clube que não as cumpre, e que não as cumpre porque todos nós vamos ao futebol há anos e anos e sabemos perfeitamente quais são as claques do Benfica. Aliás, eu prezo o facto de o Telmo ter reconhecido que existem claques no Benfica. Agora, o que não é possível é o próprio presidente do Benfica dizer que não há claques do Benfica. Nunca sube.
Não, ele não até reconhece ele disse as claques isso. Como parte do
portanto,
clube, nem como parte
não,
do
não,
poder
não,
do
não,
clube.
Não, 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 não. Ele falou
em grupo. Ou seja, aquilo que aconteceu em Alcochete
é difícil de acontecer no Benfica.
O que aconteceu agora com o número 2 do Varandas, não é?
Não vale a pena continuar com isso.
Depois não vamos ter tempo para analisar.
Não vale a pena continuar com isso, porque o que o Luís Filipe Vieira defende é que há grupos organizados de sócios e não de adeptos. Não, não, e não de adeptos. Uhum. Porque se fosse de adeptos, ele então obrigaria à legalização de acordo com o que está estipulado. Mas como são de sócios, isto nem sequer corresponde à verdade, porque nós vamos aos no-name e vemos que a esmagadora maioria deles, como infelizmente acontece em todas as claques deste país, nem sequer são sócios do clube. E toda a gente sabe que o Benfica patrocina,
como é que tu
apoia
sabes?
Essas
eu não
claques.
Sei isso.
Portanto,
como é que tu sabes
portanto, não
isso,
vale
que eles
a
são
pena.
Sócios ou não são
sócios? Sei pela boca de inúmeros benfiquistas.
Ah, é?
Vocês até têm.
Deves conhecer muito mais no-names.
Os no-names até têm um espaço.
Conheces muito
um
mais
no-names
do que eu. Por acaso não conheço
portanto,
sabe, ninguém dos no-names.
As claques não são nenhumas casas de anjos.
Não, obviamente que não. Obviamente que não.
Só
obviamente que não. Obviamente que não.
O Benfica tem estado a omitir o apoio às claques e é isso que está, no fundo, a diferença. É isso, não é?
Obviamente. E, portanto, isto que agora aconteceu desta decisão do IPDJ, que é tardia,
A pessoa entender já devia ter acontecido
há muito tempo. Já devia ter acontecido há muito tempo, porque era necessário pôr os pés à parede, digamos assim, em português.
Miguel, o Benfica vai cumprir este jogo de suspensão. Como é que analisas este castigo também?
Eu estou espantado porque esta decisão peca por absolutamente tardia. Não é? Só em Portugal é que é possível que um clube, qualquer um deles, mas neste caso é o Benfica, que evidentemente mostra e demonstra em todos, e ainda bem, o apoio indefectível dos seus adeptos sob a forma organizada de claques, passe impune durante tanto tempo sem que haja um castigo. Eu não me regozijo minimamente pelo facto do Benfica jogar um jogo à porta fechada, acho que isso não é bom para o futebol, mas acho que os dirigentes do Benfica talvez com isto percebam que não é eterna a possibilidade de atirarem areia pelos olhos das pessoas. E portanto, neste sentido, acho que peca por tardia. Vivemos, perante a reação ainda agora do Benfica, vivemos num tempo em que o Benfica acha que Paulo Gonçalves agiu por conta própria, acha que os e-mails, toneladas de e-mails e de gigabytes de e-mails cruzados não existem, continuam a pensar que o Benfica é constituído arguído no SAD do Benfica, no processo a toupeira, mas e pede o afastamento do procurador, continuamos a achar que as claques não são ilegais, mas e não tem claques, mas depois as tarjas aparecem durante os jogos e nunca desaparecem durante os jogos, portanto elas estão lá, ninguém as tira. A tal realidade alternativa que eu acho que de facto é um belíssimo romance e, portanto, concluo dizendo o que comecei, peca por tardia só mesmo em Portugal.
Há mais processos envolvendo outros clubes, foi dito pelo próprio ex-presidente do IPDJ, portanto poderá haver mais sanções para o Benfica, para outros clubes, noutros processos que estão a ser analisados. Sim. É o mesmo para concluir?
Não, é mesmo para concluir. Só, quer dizer, pode ouvir ou pode não ouvir, ou pode querer entender o que a gente diz ou não entender. A única coisa que eu disse, e é preciso que se fique claro, é que isto, na minha opinião, ou seja, a tal existência de grupos de sócios ou de claques, ou de gente, chame-lhe o que quiser, mas são grupos organizados para apoiar a equipa, têm nome, têm bandeiras, têm. Portanto, e o não reconhecimento do Benfica tem a ver com a relação que o Benfica tem e quer ter com esses grupos. Enquanto esses grupos, noutros clubes, mandam nos clubes, e mandaram durante muito tempo, e então no Sporting, por exemplo, quando teve a presidência, eram donos do clube, como se viu, o Benfica não tem, o Benfica instituição, o presidente do Benfica, a direção do Benfica, não lhes quer dar esse poder. Eu acho que é dessa relação equívoca.
Eu acho que é exatamente
surge
o contrário.
O problema. Além
é exatamente de ser
necessário, além de
ser
necessário.
Os não-name é que não querem ser reconhecidos oficialmente como
clubes.
Não querem ser
identificados. Além de que, para que esses grupos fossem reconhecidos, era necessário uma ação dos próprios que eles também não querem.
E, portanto, é daqui que surge esta realidade. Além de que, tanto quanto eu sei...
Que eles não queiram é legítimo da parte deles.
Os grupos que são
legalizados,
o número de elementos identificados é mínimo.
Patrociná-los.
O número de elementos identificados é mínimo. Até por todos aqueles elementos que fizeram o ataque em Alcochete,
muito
poucos deles estavam identificados.
Mas é preciso cumprir a lei.
Mas é preciso cumprir a lei. Claro. Eu comecei por aí. Ou seja, ninguém está acima da lei. E se o Benfica tem uma lei...
Se há uma claque que não cumpre a lei, se o Benfica...
Claro, não pode apoiar. Ou não apoia, ou não apoia, ou então tem que cumprir a lei. Isso aí não há discussão possível.
Fica claro, então, essa posição. Eu apelo que sejam sintéticos, gostava ainda que pudessem fazer uma análise a duas questões, e vou juntá-las já. Tem a ver com, por um lado, a definição dos plantéis e, por outro lado, também que sorte é que acham que cada um dos clubes pode ter nas competições europeias. Miguel, começava pelo Porto. O Porto contratou dois jogadores em cima do fecho do mercado.
O Jorge Basuer.
Exatamente. Uhum. Para fechar, fez diversas dispensas. Análise ao plantel e também o que é que o Porto pode dar na Liga dos Campeões?
O Porto equilibra-se muito sinteticamente. O Porto equilibra-se claramente o seu plantel com a chegada de Jorge. O Porto precisava de uma alternativa evidente a Alex Telles, que não pode fazer todos os jogos em todas as competições. Basuer anuncia-se, eu não o vi jogar, anuncia-se como um box-to-box e, portanto, é um jogador que é muito interessante para o Porto nesse sentido, se confirmar a sua apresentação. Herrera também não pode ser esse jogador. Nesta altura nem sequer é, perante a ausência de Danilo, está muito mais recuado, numa espécie de duplo pivô defensivo com Sérgio Oliveira. Continua a faltar, do meu ponto de vista, para satisfazer o que eu acho que é a necessidade do Porto, desta equipa, um extremo veloz. Sim.
E nas Ligas dos Campeões, o que é que o Porto pode fazer? Tem um grupo muito equilibrado?
É um grupo muito equilibrado, é um grupo traiçoeiro. É um grupo muito, muito semelhante ao do ano passado, onde jogamos com o campeão turco em título, jogamos com o campeão russo, que isso não acontecia, e com o campeão alemão. No ano passado jogávamos com o campeão francês. É um grupo muito, muito, muito equilibrado e vai ser um grupo muito difícil, porque qualquer destas equipas tem legítimas aspirações a poder passar aos oitavos de final. Depois as opiniões dividem-se. Há quem queira ter um bicho-papão, como acaba por ter o Benfica, com o Bayern de Munique, como é evidente.
Com o campeão alemão, disseste tu?
Vice-campeão.
Desculpa, vice-campeão.
Ah,
vice-campeão.
Okay,
campeão alemão, Bayern de Munique, com certeza.
Pronto.
Não, é quase, no fundo, é quase um campeão alemão, porque o Bayern já é uma espécie de campeão por decreto.
É um campeão alemão para os campeões.
Mas parece, e terminando, é um daqueles grupos que tem esse problema. Não havendo um bicho-papão evidente, também a agressão vai-se dispersando por todos.
E qualquer ponto pode fazer a diferença.
Exatamente.
Então, o Benfica, que análise é que faz também ao
plantel?
Bem,
em relação ao plantel, obviamente eu estou satisfeito. E acho que há um sinal muito claro no Benfica, é um sinal muito claro e muito positivo da parte da direção do Benfica e do seu presidente, logo à partida, de que se o Benfica o ano passado resolveu investir pouco e vender muito, e vendeu três jogadores decisivos na defesa, guarda-redes acima de todos, mas depois também Lindelof e Nelson Semedo, este ano o Benfica, que tem como lema a ideia da reconquista, ou seja, da recuperação, logo à partida do título de campeão nacional...
Então, Liga dos Campeões.
Não está.
Como é que vai ser?
Não, Liga dos Campeões, já lá vamos.
Não temos tempo.
Mas para recuperar, não investe e não vende, não é?
Sim.
E tem jogadores que poderiam ter sido vendidos e poderiam ter sido muitíssimo bem vendidos, mas não foram. Em relação à Liga dos Campeões, eu não concordo nada com a análise de Miguel. Eu acho que o Porto teve uma espécie de sorteio da Liga Europa antecipado. Até porque aquele que normalmente vem do pote 1, saiu-lhe o clube...
Não temos mesmo tempo, temos mesmo que acelerar...
Saiu-lhe o clube mais fácil de todos. Sim. Do pote 1, que qualquer um desejaria, não é? O campeão russo. E, portanto,
o Benfica tem hipóteses de passar, não?
O Benfica tem hipóteses de passar, está claramente um favorito, que é, o Bayern de Munique, e depois há três equipas para discutir esse segundo e terceiro lugar. Há três equipas, o Ajax é sempre o Ajax, quer dizer, o AEK é melhor do que o PAOK, e portanto há ali três equipas que, consoante a competição correr, uma ficará em segunda, outra em terceira e a outra de fora, mas eu penso que o Benfica conseguirá o segundo.
O mais sintético que possa, que as duas questões, análise ao plantel e também ao sorteio.
Análise ao plantel, parece-me um plantel curto, com muitas dúvidas, naturalmente, porque Gudeli poderá pegar ou não pegar, porque Storaro só vem daqui a dois ou três meses. Consequentemente, eu acho que o miolo do meio-campo continua a ser a grande incógnita da equipa. O entrosamento entre os jogadores poderá acontecer agora, talvez mais facilmente, com a paragem destas duas semanas. Isso é bom. A ver, vamos.
E a Liga Europa vai dar?
Relativamente
ou não?
À Liga Europa, mais uma vez calhou um tubarão ao Sporting, não é? O Arsenal é o nono classificado do ranking da UEFA. Os dois não existem, não é bem assim.
Ao nível do Sporting.
O Sporting vai jogar, curiosamente, embora o Karabag não pertença à cidade de Baku, o Sporting vai jogar lá no estádio onde se vai disputar a Liga, a final da Liga Europa.
Com francas hipóteses de passar.
Com francas hipóteses de passar, eu diria que, e corroboro inteiramente a opinião do Telmo, acho que o Porto teve um sorteio muito facilitado, porque lhe saiu a prenda, não foi a fava, saiu-lhe a prenda do Bolo Rei no sorteio, que é o Lokomotiv, portanto tem todas as condições para passar, nomeadamente até, quem sabe, em primeiro lugar. O Benfica, naturalmente, também tem condições para passar em segundo lugar, e o Sporting, naturalmente, em segundo lugar, ou mesmo em primeiro, porque eu acredito que o Sporting possa discutir, mas isto falo como Sportingista, o primeiro lugar com o Arsenal.
Muito bem, falta analisarmos o melhor e o pior da semana. E para analisarmos o pior e o melhor da semana, começo pelo Jaime Mourão Ferreira. Começamos pelo pior, Jaime.
Ora bem, eu dedico hoje todo o meu pior e o melhor às eleições do Sporting, porque como não vai haver um programa especificamente dedicado ao tema, eu acho que é fundamental focá-lo. No pior, eu diria que são demasiadas candidaturas, porque 7 efetivamente são um exagero. Ficou claro para toda a gente que algumas destas candidaturas eram perfeitamente dispensáveis, ainda por cima face ao momento que o clube atravessa. Há muitos debates televisivos, efetivamente, mas pouco debate de ideias ou modelos, que na minha opinião era o fundamental, porque nem sequer há tempo para isso, obviamente, mas conforme eu estava a dizer, na minha opinião o fundamental era debater as ideias e os modelos, que numa altura destas é o que é preciso para preparar convenientemente o Sporting para o futuro.
Miguel.
Bom, o pior para mim é a constituição do Benfica, sabe, como arguída no caso é Teupeiro. A impossibilidade noticiada pelo Expresso de Luís Filipe Vieira e Muniz poderem ser ouvidos pela Polícia Judiciária. O jogo à porta fechada, decretado pela PDJ, sem regozijo, mas enfim, vem tarde. E o momento de Mourinho, que se vai em fim de semana a semana, saltando de vitória em derrota e mantendo um momento muito stressante, no mínimo para ele, na Premier League.
É um correto.
Melhor ou pior? O pior, enfim, o jogo à porta fechada, obviamente. A lesão de Feiza, melhor que o William e que o Danilo, só mesmo Feiza. A lesão de Feiza, o jogo à porta fechada.
Essa é muito
um certo boa. Radicalismo anti-Benfica que vamos mantendo e que vamos continuando a ver e basicamente andar à volta disso.
E o melhor da semana?
O melhor, seguramente, o Benfica na Champions, não é? Atingindo um dos grandes objetivos desta época, a entrada na fase de grupos. Depois estes 31 dias com 9 jogos e sempre, mesmo quando não ganhámos, sempre dando boa conta e com boas exibições, Seferovic e Rafa de regresso aos golos, e agora um bocadinho até fora do Benfica, dizer, o Jaime falava nas eleições de Sporting, eu diria Sousa Sintra termina em alta este seu percurso no Sporting, marcando alguma diferença até pelo estilo, e depois duas notas só muito breves fora do futebol, João Sousa nos oitavos do US Open, jogará hoje, ou estará a jogar a esta hora que estamos a falar, e Pedro Pablo Pichardo na Liga Diamante, o nosso triplo saltador.
Miguel, o melhor?
O melhor, o regresso do Floco do Porto às vitórias, os regressos de Danilo e Marega, a estreia de Éder Militão, convocado para a seleção do Brasil, contratações de acerto para este plantel com Jorge Basauer, Jovan a mexer sempre que entra e a fazer a diferença neste Sporting, e também a passagem do Benfica à fase de grupos da Liga dos Campeões.
Jaime.
Continuando na minha linha referente às eleições do Sporting, esperemos efetivamente que 9 de setembro seja o primeiro dia do resto da vida do Sporting, conforme a célebre canção de Sérgio Godinho, e que a união do clube não se verifique ser um mito, porque nestas eleições e nos debates que têm ocorrido, mesmo quando tem corrido mal, eu diria que tem corrido bem. Porquê? Porque começamos a entrar na natureza das pessoas, e refiro-me obviamente aos ataques mais agressivos, dado que isso permite conhecer melhor o temperamento das próprias pessoas, dos próprios candidatos. Finalmente, termino dizendo que a chamada de atenção por parte de alguns candidatos para a necessidade de pagar a cota que habilita a votar no dia 8 até 20 de agosto. Isto é um dado que me parece muito positivo e felicito os candidatos que chamaram a atenção para tal.
Miguel Guedes, Jair Barão Ferreira, Telmo Correia, os grandes adeptos, meus primeiros senhores, foi um prazer. Gosto em estar aqui convosco esta semana, excepcionalmente. Para a semana voltará o Tiago. Neste fim de semana não há futebol, joga a seleção. Continua a ser um grande adepto.